Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto, e não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando.
Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia.
Seja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas o sol apareceu e as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas as pessoas que não têm será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpriu nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Ouviram com má vontade, fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se converta e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra, parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão de riqueza, sufocam a palavra. Ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados.
Amém.
Amados filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, diante de nossa madrinha, Nossa Senhora do Carmo, mãe do Santo Escapulário, nossa intercessora, aquela que junto a Deus intercede por nós, por esta obra, já mais de 20 anos, por todos aqueles que passaram, que descansem em paz, nossos queridos associados, aqueles que são hoje colaboradores fiéis, não importa quanto é a fidelidade e, ao mesmo tempo, o querer fazer a diferença na evangelização. Portanto, nós nos recomendamos todos sob este olhar da mãe, este coração materno e sob este santo escapulário. A liturgia de hoje toca do começo ao fim no tema da palavra, da semente. E já dando-lhes o resumo, o que perpassa a primeira leitura, a segunda leitura e o evangelho, os frutos independem da semente e do semeador. Os frutos dependem do terreno em que esta semente cai. Fala-se de quatro tipos de terreno. E por favor, não comecemos agora, quando escutar a explicação ou quando ouviu a leitura, pensar, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, isso é para beltrano. Na verdade, não. Devemos olhar para nós mesmos, sabendo que, na verdade, quase sempre nós temos dentro de nós, ora um terreno, ora outro. Vamos lá. A primeira leitura está num texto, contexto do profeta Isaías, que o povo está muito desiludido, está desacreditado e, de fato, não vê perspectiva nenhuma. E começam a questionar, mas a promessa de Deus, mais do que a promessa, a palavra de Deus tem eficácia? A palavra de Deus realmente produz frutos? Então, por que nós confiamos na promessa e ela não se realiza? Eu gostaria de lembrar um pouquinho Gênesis. Como Deus criou o mundo? Ele mexeu o dedo? Sim ou não? Não, 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 não. Isso aí você vai ver lá na Capela Sistina, Michelangelo, mas não é assim. Se você olhar no Gênesis, Deus falou e aconteceu. Palavra. Se você lembrar o início do Evangelho de São João, o Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isaías, portanto, vai dizer, usando uma metáfora: por acaso pode a água do desgelo vir ao solo? Pode a água da chuva bater na terra e voltar sem produzir algum tipo de fruto? Não. Independe do quê? Mas a água traz umidade, provoca rios, traz água doce. Assim também a palavra de Deus, ela vem e ela produz frutos. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus e a promessa acontece. Assim sendo, vamos para o Evangelho. Jesus, e agora nós vamos ter vários domingos onde Mateus nos conta várias parábolas. Mateus é o evangelista das parábolas, 7 parábolas. E hoje nós estamos diante de uma que é a parábola do semeador. E ele começa a dizer, qual o objetivo? Dizer exatamente isso. Deus é o semeador. Deus não erra. Segundo, a semente, ela não está comprometida. A semente é boa. A semente é de altíssima qualidade, porque é a vontade de Deus, é o desejo de Deus. Deus falou e criou. Então, se o problema não está no semeador e não está na semente, onde está o problema? O Evangelho começa dizendo, o Evangelho é 3 partes. Eu falarei da primeira e falarei da terceira. A segunda só darei uma leve passada. A primeira parte diz que o semeador saiu a semear a palavra de Deus. E ele diz que a palavra de Deus caiu à beira do caminho. Como não foi dada atenção, veio Satanás, um pássaro, e rouba essa semente. Meus irmãos, ele vai explicar logo depois. Quantas vezes nós ouvimos a palavra? Seja no, você vai num retiro, você está em casa, você abre a Bíblia e naquele dia acontece na tua vida um kairós, e de repente aquela palavra te toca. Você vai num sermão, você escuta uma música, aquilo te inquieta e aquilo fica dentro de você, mas não dá a devida atenção. Minutos depois, o que acontece? Some. Voltamos a ser as pessoas de antes. Claro, você vai disputar a palavra de Deus com os views, os rios do TikTok, com as novelas, com o Instagram, o pensamento vai embora. Então aquilo que Deus suscitou de bom dentro de você é roubado pelo inimigo. Ele diz um pássaro, outro evangelista vai dizer que é o diabo. Porque o diabo não quer que nos convertamos. Se existe algo que o diabo luta, é que nós permaneçamos no mesmo jeito que estamos, que não haja progresso espiritual. E do que ele puder fazer, ele vai, inclusive, roubar o sussurrar do anjo da guarda no ouvido. Ele vai roubar aquela moção do Espírito Santo. Ele vai roubar aquele apelo que você tem. Eu preciso mudar, meu Deus. Eu estou já nessa idade, eu estou com esses costumes, a palavra de Deus está me provocando. Passou. Depois vem o maligno, o diabo, e rouba. Depois, a semente que cai no terreno pedregoso, Ninguém precisa ser aqui. A minha família plantou soja a vida inteira, plantou arroz a vida inteira, vi meu pai, até hoje trabalham com isso. Então minhas férias foi sempre ver isso e como conversar isso muito com minha família. Terreno pedregoso é aquela terra que não vale nada. É uma terra cheia de pedra que nem árvore frutífera dá. Ou é aquele terreno pisado, onde passa muito trator, onde passa carro, não fica aquele terreno pisado que fica uma casca, joga uma semente lá. Somos nós que vamos criando crostas, barreiras. Nós vamos tornando nosso coração duro. Não vou dizer totalmente duro, porque aqui Jesus vai dizer de uma terra que ela tem um pouco de pedra, mas tem também terra. Vamos dizer que somos nós também. O que que acontece? A semente brota, mas como tem pedra, ela não cria raiz. Eis o problema de nós sermos católicos sem raiz. Catequista sem raiz, me permita dizer, padre sem raiz, isso é possível? O diabo pode tudo. Não tentou o mais belo anjo de Deus, Lúcifer, e o tirou do caminho? Ora, não subestime o diabo. Esse é o problema, como nós, quando nós não temos raízes profundas, diz Jesus. No começo você recebe com alegria, puxa, adorei aquela missa, adorei aquele padre, nossa, gostei da catequese, começa a trabalhar na igreja. Na primeira dificuldade, no primeiro sofrimento, não são palavras minhas, já é a catequese de Mateus. No primeiro sofrimento, uma rusga, uma perseguição, uma palavra que foi dita, que de alguma forma mexeu com o teu brio, desiste logo. Quantas pessoas começam a caminhada e desistem? Eu digo caminhada de igreja, caminhada de pastoral, caminhada de serviço, mas também da escalada do céu. Me permita usar esse termo, porque o céu é algo a ser escalado, algo a ser cada dia um passo na cruz do Senhor. Isso é não ter raiz, e não tendo raiz nós ficamos vulneráveis. Percebe, muitos perguntam, por que as pessoas hoje estão aqui, amanhã estão lá, segunda-feira vai no outro lugar, não vou dizer nomes, hoje é católico, amanhã não é católico, muda de religião como se muda de camiseta, porque não tem raiz. Porque as pessoas têm dificuldade de ir na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, de manter um casamento, porque não tem raiz. Futilidades, aparência, ego inflamado, vanglória. E eu não estou falando para vocês, eu estou falando que nós podemos estar neste estágio, ou no primeiro, um pouco do segundo. Mas ainda Jesus vai dizer a palavra: Deus é o semeador, ele não erra. A palavra, ela é maravilhosa, a semente, ela é boa, ela é completa, ela é perfeita. Mas ela também pode cair no meio dos espinhos. E ele explica, os catequistas no tempo de Mateus explicaram o que são os espinhos. Preocupações do mundo, demasiado. Gente, todos nós temos problemas. Se não é um problema financeiro, se resolve aqui, pior, é um problema de doença, se resolve um problema de doença, começa outro problema, meu Deus, parece que os problemas ficam esperando, igual buraco na estrada, fica esperando para aparecer. Você sai de um, você cai no outro. Mas para cada dia basta uma preocupação. Começa a arrancar os cabelos, começa a se desesperar. Isso é um espinho, porque sufoca. Seja por tudo hoje é TDAH. Tudo. Mas espera lá. Será que tudo é isso? Ou é um pouco também de ambição? É um pouco também de falta de confiança na providência divina, achar que tudo depende de mim? Sim, eu tenho que fazer tudo como se tudo dependesse de mim, sabendo, porém, que tudo depende de Deus. Então, para que tanta preocupação? Para cada dia, a sua preocupação. Ainda diz mais: ilusão da riqueza, esse espinho sufoca. Pessoas, nós podemos o risco de vivermos numa profunda ilusão de riqueza, de ter, eu quero, eu preciso, eu quero. E, sinceramente, o quanto a gente precisa para viver? Ilusão da riqueza. Quando eu trocar o carro, eu serei feliz. Com a casa nova, minha família será feliz. Luta, luta, compra a casa, se separa, fica sozinho. Ilusão da riqueza. O mundo está vivendo uma ilusão da riqueza, uma ostentação. Por acaso você já viu alguém publicar de si mesmo, no seu momento de prostração, de lágrimas, ou quando não está maquiado, maquiada, ou quando não está arrumado? Não. A pessoa procura a melhor foto. Esse ano eu fui com a família para a praia, eu fiquei impressionado. As pessoas iam e faziam pose. Você via que ela vinha triste. Chegava para fazer uma selfie, um sorrisão. Como se tivesse o melhor momento da vida. Terminava, todo mundo pensava que era felicidade. Ilusão. Isso sufoca o apelo de Deus em nós. Então não há tempo, não há disposição. Nós estamos tão voltados para fora que não permitimos a raiz crescer. Depois, o quarto, e oxalá, quem dera, se fôssemos mais esta terra boa. O que é uma terra boa? Afofada. Para quem, o evangelho é muito agrário. Jesus era da Palestina. Não esqueçamos disso, a Palestina é o bolsão agrário, agrícola da própria Israel. Jesus nasceu vendo isso. Uma terra boa é uma terra que primeiro ela passou o arado. Uma terra que foi afofada, às vezes uma terra que foi colocado substâncias para ser potencializada. Isso sou eu e você. Então, quando cai a chuva de bênçãos de Deus, escute isso, é para afofar nossa alma, nossos ouvidos, nosso coração. Às vezes as preocupações é como aquele arado, que se você olhar o antigo arado, mesmo no trator, ele passa na terra, ele abre sulcos. Nós não queremos isso às vezes, mas é preciso, porque nós vamos ficando indiferentes. Não é só indiferente a Deus, indiferentes ao outro. É muito perigoso esse processo que nós passamos de endurecimento da nossa sensibilidade, do nosso sentir, inclusive conosco mesmo. Quantas vezes eu preciso trabalhar em mim e você em você, para não permitir que o mundo nos torne pessoas amargas, desacreditadas, desconfiadas. Terra boa, regada no espírito, sulcada, mexida pela própria vida. Mas eu termino que tem algo maravilhoso. No não deixe passar despercebido. Mesmo na terra boa, não queira só pensar, eu tenho que oferecer 100%. Tem momentos na vida que nós não vamos conseguir. Mas Deus não despreza. Obrigado, Deus. Ele diz que tem frutos que dá 100. Outros, outra semente, 60. Outros, 30. Mas não importa. Se hoje o que você pode oferecer é 30, seja 30. Talvez amanhã você pode 60, mas não queiramos ser perfeccionistas. Isso também não é de Deus. Não tem que ser sempre 100%, porque aí nós seríamos desumanos. Hoje é como se eu pudesse, e eu gostaria, se fosse uma missa sem hora marcada, de passar e distribuir um grão de feijão para cada um levar para casa. Gostaria de entregar uma semente para que cada um levasse, porque hoje Deus está colocando uma semente na tua mão. Abra a tua mão. Então, se eu não consigo fazer isso materialmente, Deus está colocando uma semente aí. E agora, cuide dessa semente. Faça do seu ser, como eu devo fazer do meu, uma terra boa. Amém. Creio
em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Ao final de cada prece, nós iremos dizer: Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, ouvi-nos todos.
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, ouvi-nos.
Para que a Igreja, como fiel semeadeira, continue a anunciar o Evangelho para todos os povos, sem desanimar diante das dificuldades e dos terrenos áridos do mundo, rezemos.
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, ouvi-nos.
Para que a palavra de Deus encontre em todos os que sofrem e estão desanimados um solo de acolhida e lhes dê a força para superar os obstáculos da vida, rezemos.
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, ouvi-nos.
Para que saibamos preparar o terreno da nossa alma através da oração e da caridade, a fim de produzirmos bons e abundantes frutos, rezemos.
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, ouvi-nos.
Para que, sob a proteção maternal de Nossa Senhora do Carmo, a obra Evangelizar é Preciso persevere com alegria na missão evangelizadora e a generosidade de cada associado seja recompensada com bênçãos e graças, rezemos.
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, ouvi-nos.
Qual a sua intenção por intercessão de Nossa Senhora do Carmo? Nesta busca da terra prometida, nessa concretização da terra prometida, valei-nos, Mãe. Valei-nos, Mãe. Valei-nos, Mãe. Jesus, por Jesus Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
Amém. apresentemos a Deus nossas oferendas. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material, que pode ser feita em espécie ou através do QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha, torne-se um associado fiel, ligando para o número que aparece em sua tela. Precisamos de sua ajuda para realizar nossos projetos na evangelização. Cantemos.
Irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Olhai, Senhor, os dons da igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo. Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, ele renovou a antiga condição humana. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo dos mortos. Concedeu-nos a vida eterna, subindo a voz ao Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. E aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça em caridade com o Papa Leão XIV, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso, auxiliares, bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, hoje sob o título de Nossa Senhora do Carmo, nossa madrinha, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pio de Pietrelcina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo.
Amém.
Que a paz de Jesus aqui neste santuário, você que acompanha pelo Brasil e pelo mundo, esteja com todos vocês.
O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia nos sustenta e faz frutificar a palavra semeada em nosso coração. Cantemos.
Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. Amor e salvação.
de viagem, amor, dom de Deus, nosso Redentor.
Pelas mãos de Maria, cantemos.
Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria de ser curado e libertado.
No começo,
quero
vamos lá.
Ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria de ser curado e libertado.
Alimentados pelos vossos dons, nós os pedimos, Senhor, que cresçamos, cresçam em nós os frutos da nossa salvação, para que, ao celebrarmos este mistério, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Querido povo de Deus, eu quero lembrar, antes de fazer homenagem à Nossa Senhora do Carmo, que quando você tiver dúvida de um evento, às vezes sai fake news aqui, lá, mas para você ter uma certeza, entre no site padrereginaldomanzotti.com.br e tem lá eventos. Se está lá, acontecerá. Se não está, algum equívoco tem. Então, tem muita gente dizendo lá, aqui, acolá. Não, o oficial é aquele. Quero fazer um convite. Graças a Deus, em 2027, nós iremos fazer Terra Santa. Um convite para o jubileu dos 60 anos da Renovação Carismática Católica, jubileu de diamante, e celebrar um retorno à Terra Santa. Neste período, nós iremos fazer a Terra Santa e Roma. Iremos fazer Nazaré, Galileia, iremos fazer a Casa de Maria, Basílica de Nossa Senhora, Caná da Galileia. Eu optei pelo roteiro mais completo. Podia ter feito um menor, mas é onde eu gostaria de levá-los. Onde eu acho que você deveria conhecer: Lago de Tiberíades, Rio Jordão, Jerusalém, Via Sacra, o Santo Sepulcro, em Belém, Monte das Tentações, Jericó, Mar Morto. Vamos fazer todo o processo e também participar do jubileu da Renovação Carismática. Já pode entrar em contato. Já está à disposição esse pacote. 419-8753-3300. 419-8753-3300. E não esqueçam do livro Inabalável. Leiam. Filhos amados, vamos fazer um ato de consagração à Nossa Senhora. Vamos ficar de pé. Ó, minha Senhora, minha mãe, vamos cantar?
Minha Senhora e também minha.
minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção.
Da obra evangelizar, cuida deste teu servo, dos padres que estão na obra, cuida de todos os associados, cuida, mãe, nesse processo de instalação da terra prometida. Não nos deixe perecer, mãe. Que não se possa dizer que, tendo recorrido a vós, tenhamos ficado desamparados. Nossa Senhora do Carmo, cuidai dessa obra que vos tem como madrinha, como intercessora. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, do Santo Escapulário, pelos méritos da Santa Enxaga, abençoe-vos Deus, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém.
Viva Nossa Senhora do Carmo!
Viva!
Viva a madrinha da obra evangelizar, é preciso!
Viva!
Foi bom estar aqui! Deus abençoe a todos!
Luz minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença.
Você ouviu, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, a Santa Missa, com Padre Reginaldo Manzotti. ZYD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná.
A Automecânica Master, premiada em Assis Chateaubriand, tem um recado para você. Aos primeiros sinais de problemas mecânicos no seu veículo, a parada obrigatória é na Automecânica Master, especializada em automóveis, vans e caminhonetes. Mecânicos treinados e atentos aos detalhes que vão resolver qualquer que seja o problema em seu veículo. Alinhamento, balanceamento e cambagem, tudo no sistema digital. Mecânica de motor, câmbio, inclusive o automático, sistema de arrefecimento, freios, embreagem, enfim, ao levar o seu carro na Automecânica Master, pode ficar tranquilo, pois é garantia de problema resolvido. Automecânica Master, direção do Leandro, na rodovia próxima à Polícia Rodoviária, fone 44-3528-4839 e fone Whats 449-9820-2339 em Assis.
Os produtos Frigo Richter estão há quase 40 anos nas mesas das famílias paranaenses. Mortadelas, salames, linguiças e salsichões. Embutidos produzidos com rígidos padrões de controle que chegam até os supermercados, mercearias e açougues com a qualidade que você merece. A Frigo Richter respeita o meio ambiente e o bem-estar de seus consumidores. Ao comprar mortadelas, salames, salsichas e salsichões, prefira Frigo Richter, sabor que nos aproxima, de Alto Piquiri para a sua mesa.
Você já conhece o Barracão do Nebo? É o lugar onde tem tudo, mas tudo mesmo para mobiliar sua casa. Móveis novos, seminovos, móveis usados para sala, quarto, cozinha, edícula, lavanderia, para casa toda ou aí para sua empresa. No Barracão do Nebo você vai encontrar o móvel do seu gosto. Tem inclusive móveis antigos. Também tem bicicletas, espelhos, casco de botijão de gás, enfim, um lugar completo para você renovar os móveis da sua casa casa ou da empresa. Ah, e o nego também negocia seu móvel usado na compra de um novo ou faz troca. E atenção, se você contratou um funcionário para o seu sítio ou fazenda, funcionário veio com a família de longe, não trouxe mudança, agora precisa mobiliar a casa do funcionário? Fale agora mesmo com o Andres, filho do nego, gerentão do barracão do nego, pelo 449-9769-5044. Ou chame o nego no zap 449-9894-8833. Barracão do Nego, em Jesuítas, no trevo ao lado da subestação da Copel.
Você é apaixonado pelo seu veículo e cuida com toda a atenção de cada detalhe, não é mesmo? Por isso, quando abastece, tem que ser com combustível de qualidade superior. O posto Ipiranga de Jesuítas oferece o melhor combustível para o seu veículo e agora tem gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e etanol aditivado. São os produtos, os combustíveis aditivados que impactam positivamente no desempenho e na durabilidade do motor, melhora a performance, lubrifica e limpa os componentes do motor e com o motor mais limpo, reduz emissões, consome menos combustível e protege contra a corrosão, contribuindo significativamente para a diminuição de manutenção, ou seja, menos parada em mecânica. Agora que você já sabe, pare e abasteça com os combustíveis aditivados do posto Ipiranga de Jesuítas. Aproveite para conhecer os benefícios do programa Quilômetros de Vantagem Ipiranga. Ah, e a cada 10 lavagens com Jet Cera em seu veículo, você ganha uma. Posto Ipiranga de Jesuítas, apaixonado por carro como todo brasileiro. Direção do Vanderlei.
Arcenter, instalação e manutenção de ar-condicionado automotivo. Feito com excelência. Amigão, se o ar do seu veículo não está gelando, vá agora mesmo até a Arcenter e faça revisão e manutenção. Seja veículos de passeio ou utilitário, a Arcenter vai deixar o ar-condicionado gelando direitinho. E se o problema for mecânico, a Arcenter resolve também. Freio, suspensão, motor e câmbio, além de instalação de insufilme e som. Arcenter, do Adriano e Rafinha. Fale com eles através do 449-9909-9126, na Avenida Tupanci 828, saída para Toledo, em Assis Chateaubriand.
Loja Mundo Country, sempre preparando o melhor para você. Camisetas Fort Texas de R$ 99,90 por R$ 39,90. Combo de calças jeans masculina, 3 calças por apenas R$ 199,90. Calça jeans feminina R$ 99,90. Botas texanas a partir de R$ 399,90. Tudo isso e muito mais só aqui na loja Mundo Country. Enviamos mercadorias para qualquer parte do Brasil e cobrimos qualquer preço anunciado pela concorrência. Siga-nos no Instagram, arroba oficial Mundo Country.
A Farmácia São Paulo de Jesuítas é ampla, moderna, confortável e linda demais, além de completa. Grande linha de perfumaria, cosméticos, maquiagem, produtos para bebês, produtos para higiene pessoal e para a saúde da mulher e linha capilar profissional. E claro, tudo em medicamentos. E atenção, nos dias 5 e 20 de cada mês, os anticoncepcionais estão com 20% off. É 20% de desconto na Farmácia São Paulo. E não para por aí. Nas compras, você ganha cupons e concorre todo mês a R$ 1.621 na promoção Bolso Cheio. É um salário mínimo aí no seu bolso. Na São Paulo, você pode parcelar as compras em até 10 vezes no cartão. Sem juros. Se precisar, use o Teleentregas Farmácia São Paulo. 3535-1312. Farmácia São Paulo, bem no centro de Jesuítas.
96,5. Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência.
Hora de abrir as porteiras do mundo sertanejo. Vai começar um desfile com o que há de melhor da música raiz. Entra no ar Brasil Viola, o programa que tem o cheiro da terra.
Sua licença, meu compadre. Vou me achegando, viu? Com sua licença aí, meu compadre. Eu venho chegando e trazendo comigo a boa moda sertaneja. Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora. Bom dia, ouvinte Vale Verde. Ou melhor ouvinte do mundo. Como é que temos? Tudo na paz, tudo com as bênçãos de Deus, graças a Deus, né? Bom dia, onde você estiver, na cidade, no campo, pelas estradas, excelente domingão, viu? Domingo, dia internacional do frango macarrão, né? Dia da maionese, dia daquela costela gordinha, coisa boa. Dia de reunir com a parentaiada, com a famiagem, com os amigos. Hoje é dia 12 de julho do ano 2026, domingão, é dia do Brasil Viola. Programão mais sertanejo de verdade do Rádio do Oeste do Paraná. Com a direção geral da professora Helena Miura da Costa e na apresentação minha, Daniel Del Moro, vamos junto até as 11:45 com o programão onde a viola pia de acordo, onde a pura filosofia do sertão tem vez e tem voz, viu? Satisfação gigante. Saber que você tá com a gente, acompanhando. Muito obrigado. Eu espero sinceramente que você esteja bem, né? E que a gente possa dar aquela contribuída para deixar a sua manhã de domingo bem jeitada. Tá bom, meu compadre? Beleza, minha comadre? Vamos começando. Vamos trazendo as primeiras de hoje, escolhida a dedo aqui pelo locutor que vos fala, eu mesmo. A primeira vem chegando.
Coisa acontece na vida do homem quando se propõe a negociar. Papai tinha um sítio no interior que um dia vendeu pra de lá se mudar. De porteira fechada chamou o comprador, o que molhei deixou. Agora vou deixar. Seis de setembro até hoje recordo, bem de madrugada da cama pulei. Mamãe me chamando, meu filho, é hora, e o barulho lá fora na hora escutei. O ronco do motor daquele caminhão me cortou o coração. Nesta hora eu chorei. Depois da mudança toda carregada, eu voltei na cozinha pra me despedir. O fogão, a lenha já estava apagado ali, quantas vezes eu fui me servir. Olhando a parede toda enfumaçada, adeus velha morada.